Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Hoje vamos fazer uma aula de aproximação para alguns recursos muito profundos que veremos na próxima aula e então na terceira aula, finalizando esse processo, essa etapa, na qual estudamos as espacialidades, é o 14º tópico da estrutura do pensamento. É um tópico tetrapartido, né? Vocês conhecem bem. Ele trabalha quatro posições iniciais, que são posições fisiológicas. Então, ele trabalha os elementos inversivos, que dizem respeito a quando a pessoa está fortemente situada no ambiente existencial dela, pessoa, nas próprias ideias, nas próprias sensações, nas próprias intuições. Depois vemos um afastamento dessas primeiras premissas. Então a pessoa vai em direção a mundos mais distantes, remotos muitas vezes, de outras pessoas, de animais, de plantas. Aí temos então as recíprocas. Temos também os deslocamentos curtos, que é a vivência da pessoa quanto a objetos ao alcance dos sentidos dela. Então, a pessoa está num ambiente e ela diz que sente um aroma de flores vindo pelo corredor. Eis um exemplo de deslocamentos curtos. E temos os deslocamentos longos, que estão para além ou para aquém dos elementos detectados pelas instrumentalizações somáticas. Então, a pessoa está numa aula, como essa que estamos fazendo, e ela pensa que não ligou o alarme do automóvel dela. Mas ela logo em seguida se tranquiliza, porque sabe que ficou na garagem, está bem guardado, e portanto ela pode se dedicar à aula. Deslocamentos longos. Essas terminologias, que são didáticas e que tem o cunho da pesquisa, se prestam um caráter metodológico, elas são muito precárias, essas terminologias, para dar conta dos desdobramentos infindáveis do exercício do ser humano, como veremos já na nossa aula de hoje, com os trabalhos que já vamos desenvolver aqui. Vocês verão que servem apenas como marcações muito incipientes. Tanto é que lá nos cadernos, quando vocês estudam isso, é colocado que isso é apenas um referencial teórico, uma vez que uma pessoa pode estar nessas quatro posições ao mesmo tempo, ela pode estar em inversão, recíproca, deslocamento longo e curto, a um só tempo. Né? Um exemplo disso, você vai à praia num lindo dia primaveril e depois de brincar na praia, você olha, seu cachorrinho está voltando todo embarrado. Ele andou por um pequeno charco. E então você o leva gentilmente até um pequeno curso de água. E lá você pega sabão, aquele sabão neutro, uma toalhinha, uma esponja macia, e você vai limpar o bichinho de estimação. E quando você o lava, você sente a um só tempo as suas mãos, o corpinho quentinho dele, a água macia, tépida, correndo de um lado para o outro, o sabão, o aroma do perfume do sabão. E aí você lembra de quando você era muito pequeno e que seu pai uma vez também lavou seu cachorrinho para você. A um só tempo você fez tudo isso, essas ambientações todas. E ainda assim isso se torna muito, muito mais complexo, porque por vezes essas quatro posições iniciais se desdobram e se mesclam e alcançam variações que assumem 40, 60, 120 novas posições mescladas. E para aqueles que acham que a complexidade vai terminar assim, não, ela prossegue. Isso por vezes constrói intuições, constrói elementos outros que vão muito além daquilo que foi iniciado lá quando você foi buscar seu cachorrinho todo embarrado no charco. eis os dilemas, as belezas e os aprofundamentos da existência. Um caderno e anotações de um caderno são meros. Aliás, por que acham que eu coloquei o título de cadernos? Não são livros, são cadernos, são apontamentos. O intuito foi exatamente esse, mostrar que precisaríamos ir muito, muito além deles. Como temos feito nós todos, pelo país, fora do país também, trabalhando com gente, com alma humana, com outras almas e outras questões. Em nossa aula de hoje, vou chamar para conversar a colega lá de Belo Horizonte, Elizabeth. Nós vamos conversar, eu e você, Elizabeth. Eu vou partir de um exemplo. A Elizabeth tem um trabalho muito bonito, além do trabalho que ela desenvolve como filósofa clínica, em Belo Horizonte, nessa linda capital aí de Minas. Ela também trabalha a somaticidade e durante a semana de estudos, que aconteceu em Ponta das Canas, lá no norte da ilha de Santa Catarina, a Elizabeth pôde desenvolver um prefácio ao trabalho que ela desenvolve. Foi muito algo muito assim singelo, ela mesma colocou para o grupo, dizendo que era apenas para uma descontração, mas ela trabalhou. Eu vou fazer algumas colocações iniciais e em seguida vou aprofundar esses elementos com a Elizabeth. Elizabeth, quando você colocava aquelas músicas, iniciava os movimentos, mostrava para aquelas pessoas que estavam com você os movimentos, a respiração, a postura, em que você se conectava, para onde você ia existencialmente naquele espaço? Conte para nós.
Bom, eu trabalho basicamente a respiração por causa do treinamento em yoga, né? E quando eu começo um trabalho, estou na frente de várias pessoas, sem lhes conhecer a historicidade, eu sempre procuro fazer aqueles movimentos de forma que as pessoas possam descontrair. Então, nós começamos, por exemplo, né, com a drenagem, apertando os dedinhos, depois, né, fazendo alguns movimentos e inspirando e expirando. Eu faço isso desde os 12 anos de idade, sabe, professor? Então, eu tenho 61. Quando eu subo ali na frente de todo mundo, e eu falo subo porque eu sou muito pequena, então, geralmente, eu estou em cima de alguma coisa para todo mundo me enxergar. E eu, quando faço esses movimentos, eu vou aos movimentos internamente, eu faço um deslocamento longo, de quando eu fui tratada. Eu fui na minha cidade do interior, eu tive asma e tive efizema. Eu tive um problema sério na perna. E todas as vezes que eu chegava da escola, eu nem podia almoçar. Eu tinha que deixar a pasta e correr para a dona que benzia. Era assim, a dona que benze, Tiana. E essa senhora não falava nada, para todo mundo ela era muda. E eu me lembro das primeiras vezes, ela me sentava no chão, socava as minhas costas, mudava a posição das minhas pernas, dos meus braços. E eu custei a entender. E só depois que eu me mudei do bairro, alguns anos depois, e que eu voltei lá para procurá-la, ela já não estava mais aqui, alguém me falou que ela era indiana. Na verdade, ela não era muda. Ela só não falava português. E quando eu me mudei, eu descobri que aquilo que ela fazia comigo era yoga. E, bom, eu tinha então 14 anos. Eu comecei a fazer com 12. E quando eu subo, quando eu estou à frente de um grupo, a primeira coisa que eu faço é internamente fazer contato, um contato de muita gratidão com aquela senhora, que me ensinou tanto sem palavras. Então, os gestos vêm instintivamente. Eu dificilmente preparo uma aula de yoga, a não ser que seja individual. ou com um grupo do qual eu conheço a historicidade. Mas é isso, é um momento de gratidão e aviso, né, que nós vamos contrair, que nós vamos fazer isso, nós vamos conhecer o nosso corpo e deixar o nosso corpo falar por nós. E a primeira recomendação é que não tenham medo, não tenham medo de ser ridículos. Vamos abrir a nossa boca, por exemplo, vamos relaxar a arcada inferior e fazer assim como aquelas lindas crianças mágicas. Vamos fazer aquele sondal, né? E aí, as pessoas começam a rir e tudo fica mais fácil. É lógico que não é 100%, mas na maioria das vezes isso dá certo.
Ouvimos então a Elizabeth nos explicando os movimentos essenciais dessa atividade. Então, vejam, vamos apenas recuar alguns itens para podermos acompanhar o que a colega nos diz. Ela falou da respiração. Ela inicia a fala dela nos tratando, nos colocando da respiração. Ela fala depois do descontrair, da inspiração, da expiração, e então o deslocamento longo que ela faz. E aí a Elizabeth nos conta um pouco da vida dela. Ela fala que teve asma, enfisema, e que conheceu uma professora de yoga, não é? Que na época teve contato com ela e que fazia movimentos com ela, ensinava respiração, coisas que só depois ela vai dar provavelmente nome a isso. E então ela volta e aí ela entra de novo na questão que foi colocada para ela discorrer livremente sobre isso. Os senhores sabem que aqui nós estamos fazendo um encarte. Nós chegamos num momento da vida da colega e pedimos nos fale, por favor, especificamente sobre tal ponto, para a partir daí, com o material que ela traz, podermos ilustrar esses elementos. A pergunta inicial que eu havia colocado é para onde ela iria? Para onde ela iria existencialmente? Há muitos lugares, você pode ficar em onde você está, você pode ir ao que está na sua frente, você pode ir para um passado, você pode ir para tantos lugares. Ela nos disse para onde ela foi, o movimento que ela faz existencial. Então, ela nos diz que retorna ali e que ali ela propõe para as pessoas a descontração, né, descontrair, conhecer o corpo. É a proposta que a Elizabeth faz. E deixar que o corpo fale por nós. E uma das instruções que ela passa às pessoas é para não ter medo. Muito bem. Vejam que, diante da questão que foi colocada, para onde a pessoa vai, ela nos colocou muitos lugares existenciais. Não construiu propriamente um lugar geográfico, mas lugares geográficos, vários. E essas respostas vão variar desde o que está acontecendo, desde do local onde a pergunta é feita, quem faz a pergunta, como a pergunta é compreendida, a parte da historicidade em que é colocada a questão, e tudo isso precisa sim ser pré-determinado, pré-dimensionado pelo filósofo clínico. Não é? Quando ele vai entrar com uma tal questão? O que o leva a uma tal questão com seu partilhante? E o que o leva a uma tal questão com seu partilhante num determinado ponto da clínica? São questões que se constituem lá no nosso planejamento clínico. Por N razões, e teríamos que pesquisar muito até podermos identificar boa parte delas, a Elizabeth pulverizou isso de várias ordens e que foi. Fez deslocamentos temporais, fez deslocamentos de várias ordens, recíprocas, inversões e várias outras coisas. Quando se tenta, num discurso como esse que a colega colocou, buscar de uma peneira existencial e separar mecânica e didaticamente cada elemento, E vocês podem tentar isso várias vezes, quantas vezes quiserem, verão as dificuldades com as quais nos depararemos. Como é complicado, como é complexo, às vezes, separar certas coisas. Vou apenas ilustrar para vocês. Quando ela coloca descontrair e deixar o corpo falar por nós, apenas uma ilustração. Eu não sei propriamente o que a Elizabeth está dizendo. Ela pode estar sendo profundamente recíproco de inversiva. Ela pode ter abandonado existencialmente o próprio mundo e literalmente entrado no sistema nervoso de alguém ali diante dela, que faz um movimento, uma coreografia existencial, uma respiração, e vivenciar aquilo de uma tal forma que às vezes a própria pessoa não o faz. Ela vive mais da corporeidade daquela pessoa que a própria pessoa. Isso acontece, por exemplo, em vários filósofos, quando Nietzsche, por exemplo, fala do nascimento da tragédia, de certa maneira ele ilustra também essa lição, não é? Que o homem grego, ao ir e até o anfiteatro e presenciar o que se passava lá, de certa maneira fazia isso. Alguns faziam isso. O Nietzsche não universaliza a questão. Mas outras vezes não acontece isso. Outras vezes, e nós não sabemos se é o caso, Elizabeth pode propor isso, do descontrair, do conhecer o próprio corpo, e ela ficar didaticamente no próprio corpo dela, nas próprias sensações dela, e não acessar o outro que está diante dela. Não pensem que isso invalida qualquer coisa quanto à proposta que ela nos colocou aqui. Por vezes, ela será o espelho do outro. O outro verá como ela faz. Então, nesse caso, a própria inversão propõe uma recíproca de inversão. Mas temos muitos outros fatores. Muitos, muitos outros fatores aqui. Fatores ligados a deslocamentos curtos, fatores ligados a deslocamentos longos. Uma das maneiras de podermos acessar mais de perto isso é propondo um enraizamento brando com a Elizabeth dentro disso que ela está falando. Podemos pegar um enraizamento na forma de uma exemplificação, que é o que eu vou fazer agora. Elizabeth, você poderia nos dar um exemplo dentro da sua prática de muitos anos de alguém com quem você tenha trabalhado, claro, sem citar nomes da pessoa, preservando a identidade, ou você mesma, se quiser, que, na qual isso que você colocou, a respiração, o descontrair, a inspiração e a expiração, a descoberta do corpo, conhecer o corpo, deixar que o corpo fale, no qual, um exemplo no qual essas lições tenham aparecido no trabalho?
Quando eu era voluntária da Comissão de Direitos Humanos, na época eu ainda não fazia filosofia clínica e eu achava que o meu trabalho servia para todo mundo. Hoje é bom deixar claro que o Ioground eu uso como submodo, mas não com todas as pessoas. Nem todas as pessoas dão conta de trabalhar o corpo. Naquela época, as pessoas que eram enviadas a mim eram pessoas que não conseguiam falar em terapia. Elas não conseguiam, devido ao trauma ou devido a... Eram pessoas que outras pessoas denunciaram alguma violência, seja emocional ou física, e o primeiro encaminhamento era sempre para um consultório de psicologia. E a pessoa não conseguia falar, às vezes, durante muitos meses. E aí, o professor era meu professor, e era presidente, é até hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui em Minas Gerais. E ele mandava para mim, falou, vê se você consegue fazer alguma coisa aí, porque essa pessoa não fala nada. E se ela não falar, nós não temos, nós precisamos que ela fale. E então a pessoa chegava ao espaço e eu me apresentava como professora de yoga. Eu dizia, olha, nós vamos tentar respirar, tá? Eu não quero que você fale, só se você quiser. Você tenta acompanhar os meus movimentos e então a partir daí vamos ver o que acontece. você aceita fazer esse trabalho? A maioria das pessoas acenava com a cabeça que sim. Só teve uma pessoa que falou comigo, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, ótimo, se você não conseguir, nós tentaremos outras formas. Mas essa é a forma que eu tenho experiência. Você pode tentar? E a pessoa acenou e... Bom, ensinar uma pessoa a respirar corretamente, vamos dizer assim, coloquem esse corretamente entre aspas, é algo que não é fácil. Primeiro que cada pessoa respira de uma forma. Nem todo mundo respira profundamente. E aí eu tenho uma gratidão enorme com o Reich, Feldenkrais e toda essa turma aqui, o próprio Peter Levine, que trabalha o corpo. E então, a gente ensinar a pessoa a respirar só pelo nariz, existe uma expansão muito grande no tórax. E quando a pessoa expira de uma forma assoviando, por exemplo, ou fazendo um biquinho como se fosse assoviar, ela contrai mais o pulmão. E quando a pessoa inspira e expira, ela trabalha a musculatura. Não tem jeito. E segundo Peter Levine, o trauma acontece no momento em que houve um congelamento. Esse congelamento atinge uma musculatura e se a pessoa não passado a violência ou o momento da crise ou o momento do trauma, quando passa, se a pessoa não conseguir descongelar aquele ponto, durante os primeiros anos pode ser que não aconteça nada, mas às vezes 10 anos depois apareçam sintomas. Nervosismo, tiques nervosos, insônia, bipolaridade, são nomes que hoje a gente nem usa, né? A gente não tem a patologia na filosofia clínica. E dessa forma, à medida que a pessoa começa a inspirar e a expirar, acontecem movimentos. O Peter Levine fala, por exemplo, e eu me lembrava disso, e eu pedi às pessoas que quando não conseguiam respirar, a tomar certas posições e chacoalhar o corpo, a princípio lentamente, e depois, dependendo, né, do progresso do trabalho, mais agilmente. Como um animal que em função, em vias de ser morto por um outro, ele congela, ele se faz de morto e vem uma prática instintiva de imobilidade. Assim que o perigo afasta, o animal se levanta e chacoalha o corpo todo, de forma a se livrar daquele congelamento, o que o ser humano dificilmente faz. Então, esse era o meu trabalho. E a partir do momento que você movimenta o corpo, o pulmão pede uma respiração mais profunda. Então é isso, professor. Tem já, né, lá se vão quase 30 anos que eu trabalho com isso e é dessa forma, é chacoalhando, respirando. A yoga é mais sutil. Existem técnicas de respiramento, de respiração profunda ou não. De hiperventilação, na verdade tem que ter muito cuidado, muito, muito, muito cuidado, porque nem todo mundo está preparado para respirar profundamente, nem todo mundo está preparado para ter um insight e se lembrar de coisas. A função do trabalho não é nem se lembrar do trauma, mas trazer ao corpo a temperatura, a contração, ou o relaxamento necessários para que haja o descongelamento. E a partir daí, sim, há uma grande possibilidade de que a pessoa comece a falar. Eu respondi?
Ouvimos, então, a nossa colega Elizabeth, que terminou o discurso falando se ela respondeu a questão. E diante de todas as colocações que ela fez, temos aí agora vários elementos a tratar. Vários elementos. Do meu ponto de vista, apenas pela pergunta que eu coloquei, sim, claro. Aliás, trouxe elementos valiosos aqui na resposta para aquilo que havíamos perguntado. Foi muito generosa, inclusive, na resposta. Mas isso, claro, para cada um de vocês, conforme os apontamentos que estão fazendo, aí depois nós abriremos espaço para conversarmos a respeito. A Elizabeth então coloca que o trabalho dela começou com essa questão da violência emocional ou física. E ela disse que bases essas pessoas chegavam, né? A instituição dizia, nós precisamos que essa pessoa fale. Claro, pode parecer coercitivo isso no espaço terapêutico, mas considerem que lá na instituição é fundamental, sim, que a pessoa fale. Esse falar não é um falar existencial, ainda que nem sempre a gente possa distinguir, é um falar social. Há coisas em andamento. Essa pessoa que está ali naquele estado traumático deixou crianças dentro de casa com o fogão ligado? Só vão saber se ela puder falar o que está acontecendo. Ela está sendo coagida? É um caso de violência doméstica, um caso de violência social, nós não sabemos. Então, esse falar, nós precisamos que ela fale, é um falar social. A instituição tem essas limitações. É diferente do âmbito terapêutico, no qual a pessoa falará, e se quiser falar, quando quiser, se puder, e entre outras tantas coisas que vão construir esse espaço. Então ela disse que o trabalho dela constituía na respiração, nos movimentos, né? Basicamente nas respirações, para ensinar a pessoa a respirar, e ela faz uma ressalva, ela disse que cada um respira de um jeito, pediu para que nós colocássemos isso entre aspas, e mencionou o trabalho do Levine, que é muito bonito, sobre a relação entre trauma e congelamento, né? Quando surge trauma. Vários desses terapeutas que a Elizabeth colocou, vocês já conhecem de trabalhos que fizemos, como o William Reich e outros. Bem, vamos agora retomar o que estávamos falando. Enquanto a colega fala, se o propósito de vocês, se o nosso propósito é verificar os critérios de espacialidade que ela adota, imaginem agora se tivéssemos, eu não tenho, a Elizabeth não é minha partilhante, ela é uma colega, mas se tivéssemos a historicidade dela, conforme os apontamentos que os senhores trabalham, dados divisórios, enraizamentos e os aprofundamentos todos, olhem a riqueza do acervo que ela está nos trazendo e que encartado ao largo desta historicidade nos propiciaria com muito maior segurança e proximidade, compreender esses movimentos de espacialidade que ela faz. Se ela está, de que maneira ela está indo a esta recíproca de inversão, e ela vai forte nessas recíprocas, ela observa, ela nos deu vários elementos disso, das pessoas que ela atende, de como ela precisa ficar atenta a esses elementos dos movimentos, da respiração, do trauma, e ela conversa isso com a teoria que ela tem, que ela aí faz os deslocamentos. E nessa miscelânea de coisas, que é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui, neste primeiro aprofundamento, é que é extremamente problemático. Maurice Merleau-Ponty, autor a quem devo muito nesse aspecto e nos cadernos de filosofia clínica, não apenas menciono, como agradeço pelo trabalho que o Maurice Merleau-Ponty faz, quando ele vai aprofundar isso em obras como O Olho e o Espírito, na Fenomenologia da Percepção, principalmente, ele nos traz as dificuldades que agora surgem diante do filósofo e daqui, no nosso caso, dos filósofos clínicos. Vou pontuar algumas delas. Aquilo que lá no início parece ser um deslocamento longo, quando ela, por exemplo, está atendendo uma pessoa e está orientando sobre o respirar, sobre postura, movimentos, como ela colocou, mostrando a pessoa como respirar conforme a cada pessoa, etc. Ela traz o autor, ela traz os outros autores que ela citou, como Feldenkrais, que até então eram deslocamentos longos. Alguns nem são deslocamentos longos, já são recíprocas de inversão, porque ela vai até eles, esses autores que estão em outro lugar, já morreram, etc., mas ela conversa com eles por recíproca de inversão. Algumas pessoas personificam o outro. O outro não é uma lembrança, um outro é um ser existente, que inclusive faz movimentos reflexivos, não como quem vai a um oráculo, mas como quem conversa com um amigo. Alguns no consultório, diante de enraizamento, nos dizem isso. Nossa, o que o Feldenkrais faria numa situação como esta? Já sei, eu acho que ele faria tal coisa. Isso é um diálogo, no qual o outro, de um deslocamento longo, passa por uma recíproca de inversão. E, por vezes, dessa recíproca de inversão faz um amálgama com a pessoa, no espaço terapêutico, e ali já é um processo inversivo. O outro já habita você, já habita a sua subjetividade, a sua individualidade. Isso pode ir tão longe, pode ser tão profundo, que o próprio terapeuta dá lugar àquele que até então era só uma referência imagética, uma lembrança, que ocupa as vezes dele e resolve questões para ele ali naquele momento. De uma maneira surpreendente, e às vezes vai embora e a pessoa volta aos seus espaços inversivos. Mas isso que eu estou ilustrando apenas como uma ilustração, considerem as limitações de cada um de nós. Alguns, por exemplo, têm uma forte inclinação e uma abertura epistemológica maravilhosa para fazer esses movimentos, mas não o faz. Por muitas razões ideológicas, éticas, morais, metodológicas e muitas questões, alguns simplesmente objetam tais caminhos. Não fazem essa interação. Quando agora que estamos tendo aí a LPM aqui de Porto Alegre, está traduzindo direto do alemão as obras de Freud, uma iniciativa inédita, nós não tínhamos nada disso. Alguns que vão ler esse Freud vão simplesmente pegar um fóssil e vão querer conversar o fóssil com o nosso dia. Outros farão uma atualização dessa arqueologia, ressuscitando essa obra, mas ao fazer isso para a conversação com os nossos dias, desrespeitarão completamente as coisas pelo caminho, tornando o que seria uma atualização uma outra coisa completamente diferente. Alguns atualizarão o autor, compreendendo a história, o contexto, as bases categoriais dele e como é a nossa, construirão pontes. Como será que ele teria entendido tal coisa que vivemos agora, que ele não tinha como considerar na época dele? Espaços virtuais, comunicação instantânea e outras coisas. Alguns chegarão a respostas, alguns não farão qualquer coisa. Muitos desses autores. Olha, é impressionante o número de pessoas que faz citações. Hoje, com o WhatsApp, todos vocês recebem aquelas gravurinhas, não é? Com uma frase de Aristóteles embaixo, de Platão, e completamente descontextualizada. A frase só tem um sentido acústico, mas vem sob a égide do grande pensador. Então, Platão disse tal coisa, Sócrates disse tal coisa. Só que isso é uma aliteração, isso é completamente descontextualizado. Não, qual é o sentido de uma tal coisa? O próprio autor provavelmente ficaria muito assustado com algo assim. Porque os problemas aos quais ele se referia e tudo mais não tem a menor proximidade dos conteúdos que vivemos hoje, muitos deles. E tudo isso se expressa quando falamos em espacialidade. vai ainda mais longe. Como eu disse, na próxima aula teremos conteúdos bem mais profundos que esses. Considerem a dificuldade que é aqui que estamos encontrando. Por vezes você vai trabalhar, você vai a uma recíproca de inversão, você vai ao mundo do outro. Lá chegando, você não encontra o outro. O outro não está lá. Às vezes o outro está no seu mundo. Enquanto você ia ao mundo dele, ele se deslocou para o seu mundo. E quando cada um chega onde está o outro, a impressão subjetiva muitas vezes é de um vazio. Onde está você? Caminhei tanto para encontrar e chego aqui, você não está. Por vezes é uma impressão mútua, o outro também fez tal movimento. Como saber onde localizar existencialmente uma pessoa? Vamos trabalhar um pouquinho mais, vou continuar conversando com a Elizabeth e vamos ilustrar isso para vocês, ok? Elizabeth, quando você faz esse trabalho sozinha, você, a sua meditação, a sua yoga na sua casa, no seu, na sua clínica, como é que é o teu procedimento? O que que acontece? Conta para nós, assim, como se passam as coisas.
Bom, de um modo geral, eu me levanto muito cedo, eu me levanto 5h30 e lavo meu rosto, estendo meu colchonete, faço alguns movimentos de aqueles que eu fiz lá de drenagem e começo a fazer a saudação ao sol, que na verdade é um trabalho respiratório profundo e de movimento com a coluna, com tudo. Em seguida, eu me sento, cruzo as pernas de uma forma confortável e ou eu fico em silêncio, escutando, tentando escutar, tentando, depende de como eu estiver. Às vezes eu coloco a fala de um monge budista ou de algum mestre da yoga, geralmente pessoas que passaram pela minha vida e que foram importantes para mim. E nesse momento de meditação. E às vezes eu simplesmente coloco uma música com uma sonoridade muito baixinha. Eu moro num apartamento, mas eu tenho que ter muito cuidado com os vizinhos, então geralmente isso é muito, muito baixinho. Nesses momentos, professor, é muito difícil descrever uma meditação, porque eu vou respirando até o momento em que eu não ouço mais a minha respiração, mas eu continuo consciente. Geralmente isso demora uns 20 minutos. E eu me sinto muito em paz, muito. É como se eu tomasse um banho de não sei o que para poder estar pronta para o dia. Então, é isso o que eu faço comigo. Geralmente, antes de ir ou para o consultório, lembrando que o meu consultório é dentro do meu salão de yoga, de Yoground, e que aí lá eu começo os trabalhos. Geralmente, eu começo, hoje eu trabalho com a filosofia crítica, é uma hora ouvindo a pessoa, às vezes fazendo agendamento, às vezes não. Mas a maioria dos meus partilhantes gostam que eu fale. Eles já deixam isso muito claro. Normalmente, não quero fazer terapia mais, porque eu fico falando, e a outra pessoa não fala nada. Eu falo, olha, mas a princípio eu preciso te ouvir antes de falar. Eu não posso te dar um conselho, eu não faço isso. Eu preciso te ouvir. O máximo que eu posso fazer é, ao ouvir você, eu posso mapear, vamos dizer assim, a sua estrutura de pensamento. Quando você vai embora, eu fico uma hora ouvindo a sua gravação. E se eu encontro algum tópico em conflito, depois eu posso te mostrar isso. Falar, olha, você tem dois pontos que você já repetiu isso algumas vezes e tal. Então, eu posso te dar esse feedback. Mas nem sempre isso acontece. Eu preciso conhecer você. Mas é isso que acontece. Quando a pessoa... O que eu quero dizer é que eu preciso trabalhar a mim mesma para poder receber o outro. E depois de uma hora de ouvir e às vezes também de falar, de agendar, aí eu falo, vamos trabalhar no colchonete? Ah, sim. A maioria, eu só tenho dois partilhantes que não gostam da parte prática, porque eles têm toque, né? Então, não querem, eles não gostam de encostar no colchonete, tudo para eles é muito assim. Eu tenho uma que ela traz o lençol para colocar na cadeira, onde ela vai se sentar. Mas é isso. É dessa forma, geralmente, que eu trabalho. E eu, na maioria das vezes, eu termino com um relaxamento. De alguma forma, um relaxamento induzido ou apenas deitando a pessoa e fazendo com que ela ouça a música. Alguns relaxam, algumas dormem. Mas... E outras técnicas que existem também.
Ok. Agradeço a Elizabeth, ela esparramou para além das questões colocadas, mas isso só faz enriquecer os conteúdos quanto ao que estamos trabalhando aqui.
Desculpa, me interrompa quando eu estiver falando demais, tá?
De qualquer maneira, é que assim, é apenas por questão de tempo da aula, para a gente poder ver os conteúdos, porque o que você colocou complementa, né? A parte inicial, você estava falando como que você se prepara, e depois ao final você mesma colocou que você precisa trabalhar em você mesma para poder trabalhar essas pessoas. Então está dentro dos conteúdos, apenas por questão de tempo a gente precisou abreviar um pouco, eu que peço também desculpas a você. Bem, retornar ao ponto específico que estamos tratando aqui, que diz respeito à espacialidade. Vejam, os referenciais básicos, assim costumo mostrar para os alunos, para os estudiosos, se você tiver esses referenciais básicos, a partir deles, gradativamente, muitas vezes você poderá enriquecer esses conteúdos. Quando não há, também isso não é o motivo para maiores apreensões. Por vezes é importante, então, prosseguir a historicidade, aprofundar os conteúdos para que gradativamente isso possa aparecer. Tendo esses referenciais básicos, você já pode, então, ter uma noção primeira de onde a pessoa está existencialmente. Né, espacialidade, onde ela está. Uma das relevâncias disso é, precisa encontrar esta pessoa, você tem o endereço existencial aproximado dela. Assim como nós temos a rua, o número, a cidade, o CEP, isso constitui mais ou menos um tal endereçamento existencial, que neste caso raramente ele é tão exato assim. Ele seria mais por um bairro, por exemplo. A pessoa mora neste bairro, nesta cidade. E esse bairro, essa cidade se move no tempo. Às vezes se torna tridimensional. Às vezes muda muito as feições. Pode amanhecer outono e terminar o dia de verão. Isso acontece. Quer dizer, é um endereço... Ele tem uma certa plasticidade. Mas ainda assim... É um habitat onde muito provavelmente nós encontraremos essa pessoa. Existem várias maneiras de mostrar isso que estou dizendo. Uma delas é você fazer aqueles trabalhos básicos que nós fazemos na formação em filosofia clínica. Pede para o estudante fazer a historicidade dele em 5, 10 páginas. E aí pede para o estudante observar por onde ele transita em determinados contextos da vida dele. Se nós considerarmos um dia típico nas nossas vidas, logo veremos que é usual que a gente acorde e tenha um protocolo de procedimentos. A gente vai se banhar, fazer a higiene pessoal, depois o café, aí vê os afazeres do dia. Alguns pegam ônibus, Uber, automóvel. a bicicleta, vão para os seus trabalhos, deixam os filhos na escola, a gente sabe, são procedimentos usuais que temos, que variam, às vezes chove, às vezes fura um pneu de automóvel, às vezes outra coisa, um incidente qualquer. Tem dias que é aniversário, tem dias que a gente se apaixona, tem dias que morre quem a gente ama, etc. Então, mesmo com essas variações, ainda assim existem elementos básicos e que mostram onde a pessoa está caminhando, como a Elizabeth mostrou. Eu perguntei como é que acontece isso quando está só com ela. Ela disse que ela vai para a clínica dela, que ela, é onde ela trabalha e mora, que ela se senta, cruza as pernas numa posição confortável, às vezes coloca a fala de um mestre que ela gosta, um mestre budista, às vezes coloca uma música e começa o processo de respiração até não sentir mais, não é que está respirando, mas ela se mantém consciente, ela disse que fica 20 minutos assim, e nos deu inúmeros outros detalhes. Isso não quer dizer que todo dia, sempre, nós a encontraremos nesse ambiente existencial, nesse denominador de espacialidade, mas é onde provavelmente ela estará. Muitas queixas que pessoas nos trazem na clínica, dizendo que se sentem sozinhas, que se sentem abandonadas, que não se localizam, que ninguém as compreende, que ninguém consegue achá-las no mundo, muitas destas pontuações de queixas, de assuntos imediatos, dizem respeito diretamente à espacialidade. Uma das maneiras de identificarmos se é realmente a espacialidade é você ou enraizar aí, depois da historicidade, ou apenas com os aprofundamentos historiográficos e as associações tópicas, chegar a eles. Por exemplo, a pessoa vai colocar isso, que às vezes ela está vai caminhar no parque e gostaria de alguém para caminhar com ela no parque, em silêncio, lado a lado, apenas um ouvindo a respiração do outro, apreciando a paisagem. Olhe então o que é o vazio para essa pessoa. É um elemento de espacialidade ligado à inversão recíproca e deslocamentos curtos. Não há, às vezes, um grande fator psicologista ou mesmo existencial, filosófico, clínico. Às vezes estamos falando de uma simples caminhada num parque, que quando falta pode se tornar algo muito, muito complexo. Outras vezes a espacialidade surge na forma de um deslocamento longo. A pessoa se queixa de não conseguir acessar certos arquivos existenciais que para ela são fundamentais, via deslocamento longo. Vamos ver isso de perto. Por vezes a pessoa diz que ela sente muita falta de determinadas pessoas, que se ela tivesse acesso a coisas dessas pessoas, ela já não se sentiria tão sozinha, tão distante. E aí você dá um livro que essa pessoa tem, deixou na sua casa, um CD, uma outra coisa, e não flui qualquer efeito. É que essas coisas não precisam ser colocadas por deslocamento curto. Pela maneira como a pessoa se constituiu, às vezes a espacialidade pede por esse distanciamento como condição para ser vivido. Como se a pessoa visse melhor aquilo que está longe, tocasse melhor aquilo que está longe do que aquilo que está perto. É um amor à distância. Então, ajuste o foco e coloque-se para mais longe. E a maneira de colocar, muitas vezes, é por deslocamento longo, não é? Você pode, inclusive, conversar com a pessoa. Olha, esse livro que está aqui, eu sei que agora ele não diz tanto para você como dizia quando você estudava com ele aos seus 12, 15 anos de idade, com seu avô, com seu pai. Aí a pessoa vai para o deslocamento longo e lá ela vivencia isso, que o livro, a 20 centímetros dela, não tem nada a fazer ou a dizer. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após essas reflexões importantes dos colegas, vamos agora à parte final da nossa aula de hoje. As espacialidades, a parte primeira delas. Quando nós trabalhamos com um elemento como a espacialidade, que possibilita, entre outras coisas, a localização existencial da pessoa, geograficamente falando. Onde está essa geografia existencial? Por onde a pessoa transita? Qual é o habitat existencial dela? Nós esbarramos já, logo de início, em uma série de questões de época que faz com que esse tópico tenha de conversar muitas e muitas vezes ao longo do curso da clínica com as bases categoriais. Eu vou explicar isso para vocês. Olhe, às vezes você conhece você está passeando pelo mundo, você é um senhor aposentado, seus 70 anos, um viúvo, e conhece uma senhora de fino trato lá na Toscana italiana. E então você tem uma amizade com ela, vocês se tornam amigos, e você escreve para o Brasil, para os seus filhos, para os seus netos, que você está muito feliz com esse encontro, que você tem uma amizade agora que é muito bonita, muito importante para você, que você gostaria de apresentar a eles. E esta moça, ela, senhora, ela tem já seus 65 anos, 70 anos, ela passa para você uma impressão subjetiva de ter uma grande facilidade, uma inclinação para a recíproca de inversão. Facilmente, nas caminhadas que vocês fazem pela Toscana, pelo Mar da Ligúria, por aquelas esplanadas cheias de flores, pelas cantinas lindas e perfumadas, vocês, facilmente ela vem ao seu mundo existencial. Então ela quer saber do seu trabalho, ela quer saber da sua vida, das suas coisas. E como o sujeito desta oração, ele é fortissimamente inversivo, ele gosta muito de receber essa pessoa no mundo dele, e ele a acolhe com carinho no mundo dele, ele fala do trabalho dele no Brasil, ele é um editorialista, etc, etc, etc. Então, tudo muito bem apurado, cada um sabe bem como essas coisas se passam, ele está satisfeitíssimo por ser inversivo e ter muitas riquezas no seu universo inversivo, como em outra aula pontuou o Cadu, e, portanto, ele partilha das coisas dele, as pessoas que chegam ao mundo dele, ele partilha dessas coisas, e ela, por ser recíproca de inversiva, prefere deixar o próprio apartamento e viver no apartamento dos outros, no caso, o dele. Mas há detalhes aqui. Se nós pudéssemos reduzir tudo a uma composição geográfica, faríamos um reducionismo sem precedentes aqui na alma humana. Não é possível fazermos isso. Esse tópico estrutural, espacialidade, ele não está sozinho. Ele está no meio de uma estrutura de pensamento com dezenas de tópicos que vão se derivar e associar ao infinito, formando 6 milhões de tópicos, muitos deles nem nome têm. Então, ele é um tópico a mais. Para muitos é irrelevante, para muitos ele tem uma relevância, e só saberemos disso trabalhando na clínica. O fato é que, quanto à analogia que estou fazendo nessa ilustração, nesse vice-conceito, esse senhor não gosta muito do que ele vai encontrar logo quando eles vão a Roma passear a boas óperas de Puccini, e imagine ter que sair da Toscana para ouvir Puccini em Roma, faz parte dos paradoxos da vida. Mas eles vão para lá, e lá chegando ele toma uma surpresa. O que ele achava que era uma recíproca de inversão, na realidade é um processo educacional que essa senhora faz. É só educação. Ela só faz isso porque ela é muito bem educada, porque ela vem daquelas famílias tradicionais italianas e ela achou que isso é o usual que se faz. Mas ela, na realidade, não gosta de fazer recíproca de inversão, de ir ao mundo do outro. Para ela é chato, cansa, é entediante. Então, por que ela faz? E faz tão bem que a ponto de ele confundir o que é educação com o que de fato é uma recíproca de inversão. Seria mais ou menos uma pseudo-recíproca de inversão. o que ela faz. Ela faz isso porque é a única forma que ela encontrou de ter o que para ela, lá na estrutura de pensamento dela, é a afetividade. Ainda que venha drenado por conta de tudo isso, e custe muito, porque ela fica estressada, somatiza, cansa, tudo, mas foi a maneira que ela encontrou. Então, por uma pessoa que não mais apressada nessas façanhas da alma humana, querendo já definir e compreender tudo rapidamente, vai perder coisas assim. Por vezes é só educação. Não se trata de uma pessoa que às vezes nem sabe o que é uma recíproca de inversão. O que nos leva a problemas concretos, o que é uma recíproca de inversão? É o que Levinas coloca quando escreve sobre a alteridade? É o que Martin Buber discorre quando trata da relação eu-tu, de um elemento dialogal? É o que Kant nomeia quando se refere ao belo, que é ao olhar com o belo, eu toco naquilo e já nomeio pelo gosto que tenho com relação a isso? É disso que estamos tratando? Também é disso. Também é. Mas provavelmente tem outras variáveis aqui. Para alguns dos senhores, quando querem, por exemplo, aprender a recíproca de inversão, sendo possível para alguns e não para outros, para aqueles para os quais isso é possível e há um caminho, o que é fazer uma recíproca? É ir lá e estar, viver a dor do outro? É ir lá e viver a dor e a alegria do outro? É ir lá e viver o todo do outro? Olha, sinto muito. Muitas dessas coisas não são possíveis, não são sequer compreensíveis para muitas pessoas. Às vezes você pode ensinar seu filho preceitos educacionais básicos sobre recíproca de inversão, e ele, ao fazer isso no mundo do outro, pela maneira coercitiva como foi, exemplo, vai lá e sinta a dor daquela pessoa. Ora, meu Deus do céu, e se eu vou ao mundo do outro para me alegrar, porque é assim que eu funciono. Se eu vou ao mundo do outro para partilhar sonhos, para deixar sonhos bonitos lá, trazer, e não partilhar dor, porque a dor, no meu caso, no caso de alguns, não é o caminho. E você está ensinando o outro a fazer recíproca pela dor, porque acha que esse é um caminho ou universalizante, etc. e tal. Quando você presta atenção à historicidade de uma pessoa, você provavelmente encontrará muitos caminhos de recíproca de inversão. Quem ouviu atentamente a colega falando aqui, ela nos mostrou várias estradas pelas quais ela pode passar e ir ao mundo das outras pessoas. Várias. Só as estradas somáticas que a Elizabeth tem aqui, que ela nos mostrou, são muitas, muitas. Chame a Elizabeth, sente-se com ela numa cadeira e diga para ela, por favor, observe a minha respiração. E ela provavelmente já está no seu mundo existencial. Por favor, como eu aprofundo a minha respiração diafragmática? Ou como é que eu faço para que a abdominal seja mais curta, seja mais longa? Como eu posso fazer para manter a tranquilidade a partir da minha respiração? Ela provavelmente observará, irá ao seu mundo e tudo, mas isso funciona para ela. Para muitas outras pessoas isso é imponderável. A pessoa vai dizer, não vou de jeito nenhum. Ou seja, precisamos ver quais são esses caminhos. Da mesma forma, a inversão. Dizer para uma pessoa acolher outras pessoas em seus territórios existenciais, e por favor, considerem que isso é uma aula de filosofia clínica. Há pessoas para as quais não há mais isso de inversão e recíproca de inversão. Vocês sabem, pela historicidade delas, isso já foi, diluiu. Há pessoas que, quando se trata, por exemplo, de família, não há um balizamento ex-inversão, ex-recíproca. Há muitas áreas ali que já são áreas de livre trânsito. Não há mais isso, é meu, aquilo é seu, é nosso. Muitas pessoas funcionam assim, quanto a emoções, quanto a coisas que construíram juntos e outros elementos mais. Então, tudo isso tem que ser dimensionado dentro do processo historiográfico da pessoa, dentro da estrutura de pensamento dela. Quando vocês trabalham e algumas pessoas têm essa abertura para uma inversão, ou seja, posso receber outros em meu mundo existencial, ou posso me recolher no meu mundo existencial sem outros, não tem problema. Vamos ver quem são outros, quem é a pessoa, etc. Todas aquelas coisas na historicidade. Em seguida, vamos ver como essa pessoa pode receber alguém no seu mundo existencial. Quais são as condições? De que modo isso pode ser feito? Quando? Não é? A propósito de quê? Etc. E outras 10 mil coisas. Algumas pessoas receberão outros em seu mundo existencial quando precisam de ajuda, quando precisam de apoio. E em nenhum outro caso, quando estão bem, rua para todo mundo. Outros receberão porque gostam de receber. Constroem lindas casas e dizem, venham, fiquem aqui. Você pode, tem repouso aqui, tem chuveiro gostoso, tem uma cama bem cheirosa com edredom novinho, use, por favor. Você vai acordar e vai ver os passarinhos cantando. Olha, é assim, cada um pessoa é de um jeito. Há pessoas de todos os moldes, há pessoas que apreciam muito os deslocamentos curtos e não querem por perto pessoas, animais, querem coisas, objetos. A grande relação existencial de algum é com objetos. Adoram seus carros, seus iPhones, seus iPads, seus computadores, rochas, brinquedos. Qual é o problema? Por que nós desvalorizamos em muitas vezes na nossa sociedade tais pessoas? Num dos paradoxos, porque é uma sociedade que, aliás, o que mais faz é fabricar esses elementos todos, né? Então, esses caminhos todos de espacialidade, quando bem... Olha, gente, vocês, muitos de vocês são pais, são mães, vocês sabem como é tranquilo quando a gente convive de perto com um filho, uma filha. A gente logo percebe como é que funciona a espacialidade, não é? Tem aquele filho pequenininho que gosta de ficar ali no cantinho dele, brincando sozinho, fica muito irritado se alguém chega e mexe nos brinquedinhos dele. É um processo de inversão no qual ele está lá, fechadinho na ilha dele, sai de vez em quando para buscar alguma coisa, é o mundinho dele. Outros não, outros nem têm um próprio mundo, eles já partilharam os mundos e já vivem abertos para todos os lados. Há de todos os tipos de elementos. Quando você começa a conviver, rapidamente esses elementos de espacialidade se destacam. Na clínica é mais trabalhoso, precisamos de tempo até compreendermos bem como isso se passa com algumas pessoas. Mas uma vez descoberto, inventado conjuntamente ou outra coisa, já temos aí várias trilhas, várias áreas a percorrer. A filosofia clínica é um desafio constante para muitos colegas. Eu entendo isso. Nós, nas nossas conversas, provavelmente em breve, filósofos clínicos revisionistas vão tomar aulas e textos e vão fazer várias melhorias importantes nos nossos trabalhos. O fato de documentarmos os nossos trabalhos, como temos feito, vai propiciar um rápido desenvolvimento nesse elemento, né? Nós não falamos mais em normalidade, em patologia, mas vocês percebem, não é? Aqui mesmo eu conversando com a Elizabeth, vocês viram a colega várias vezes entrando nessas contradições que muito provavelmente não são só dela, da Elizabeth, são nossas, não é? Nossas. Às vezes você está conversando com um colega e diz, ah, aquele fulano lá, ele aparece fora da casinha, ele é meio maluco. Ora, um filósofo clínico dizer uma coisa assim, tem cabimento isso? Mas se não há patologia, se não há normalidade, se não há cura, quer dizer... Mas isso é natural, é um testemunho da nossa caminhada, de onde estamos nesse momento, de o que caminhamos até chegarmos aqui e para onde estamos indo. É importante que a gente possa conviver com esses paradoxos, com esses dilemas, não é? Ah, vou trabalhar com a pessoa para aliviar o sofrimento. Ora, por que aliviar o sofrimento? Há pessoas que, se você fizer isso, você não estará ajudando essas pessoas. Você estará, inclusive, fazendo... Aí sim, se existisse normalidade e patologia, você estaria sendo um agente patogênico. Para alguns, o sofrimento é um elemento necessário no tempero das coisas da vida, na manutenção da economia da alma que essa pessoa tem e para onde ela está andando. Se seu filho, como nós vimos naquele exemplo, bate em todo mundo, se revolta com todo mundo, até que chega alguém que dá uma dura nele e o machuca, e ele vem chorando, e você vai lá bater nessa outra pessoa, calma. Às vezes essa outra pessoa fez um serviço que você, pai, não pôde fazer, por nenhuma razões, não fez. Algo didático, importante, que pode até salvar a vida desse filho, dessa filha, não é? Então, todas essas lições, aos poucos, eu sei, nós juntos estamos aprendendo, tropeçando. É assim, é o processo de crescimento natural mesmo. Numa época difícil, cheia de contrastes, de paradoxos. E acho que nós, de certa maneira, lidando com isso, já estamos fazendo um serviço importante. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos hoje aqui.